Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos, passando à segunda audição sobre a proposta de lei 264-12 do Governo, que transpõe diretivas europeias e altera legislação nacional na área financeira, legislação concernente fundamentalmente aos mecanismos de resolução bancária decorrendo da adaptação à ordem jurídica nacional das decisões europeias em matéria de união bancária, sintetizando assim o diploma e dispensando-me de ler, como fiz no início dos trabalhos, vá lá a sua designação oficial, que é um pouco mais complexa. Esta segunda audição é à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e temos connosco o Sr. Professor Carlos Alves e mais colaboradoras da CMVM, aos quais dou as boas-vindas por mais uma vez estarem nesta comissão, dentro da belíssima cooperação que temos tido ao longo desta legislatura com a CMVM, e a quem desejo também um bom ano, sendo este o primeiro dia de trabalhos da comissão. Sr. Professor, tem a palavra para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me cumprimentar todos os seus deputados. Desejar também a todos um bom ano de 2015 e agradecer em nome da CMVM a oportunidade que nos é dada para nos pronunciarmos sobre o projeto de lei que aqui hoje estamos a discutir. Se me fosse permitido, eu faria uma intervenção inicial salientando alguns aspectos importantes e alguns princípios importantes que, no nosso entender, devem ser devidamente acautelados na transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva de Recuperação e Resolução Bancária. Enunciaria também os principais aspectos dessa lei que, no nosso entender, deveriam ou poderiam ser melhorados e depois propunhamos, se acharem bem nisso, já manifestei isso ao Sr. Presidente, a disponibilidade para mandar um documento com propostas de alteração, enfim, algumas coisas são muito pormenor e, portanto, julgamos que a forma escrita é talvez a forma mais eficiente de comunicarmos. Passando então aos princípios que acho que devemos ter em mente na transposição da Diretiva da Resolução Bancária, eu gostaria de lembrar que, como todos sabemos, todos temos consciência disso, a proteção legal dos direitos dos acionistas e dos investidores em geral é um assunto muito sério. Não é só para a CMVM, é para todos nós, naturalmente, um assunto muito sério. Porque sob pena de não existir mercado de capitais e de se colocar em causa a própria economia de mercado, os acionistas necessitam de instrumentos jurídicos que permitam a sua proteção, a proteção dos seus legítimos interesses. E por isso os sistemas jurídicos modernos, incluindo o português, consagram esses instrumentos jurídicos. Não são muitos esses direitos, são menos do que aqueles que por vezes imaginamos, mas são alguns e têm a razão de ser. Estas regras de proteção dos direitos dos acionistas são importantes para os acionistas das empresas em geral e ainda mais são para os acionistas dos bancos, e em especial quando se trata de bancos cotados. Dada a especificidade, a complexidade, a confidencialidade que normalmente estão subjacentes ao negócio bancário, a assimetria de informação e a dificuldade dos acionistas, especialmente os minoritários, controlarem a gestão do banco são acrescidas e, consequentemente, os custos de agência neste setor são potencialmente maiores do que na generalidade dos demais. De onde os acionistas dos bancos não precisam de menos proteção que os acionistas das demais empresas, pelo contrário. De onde qualquer exercício de restrição ou limitação dos direitos dos acionistas deve ser feito, no nosso entender, com muito cuidado, e será seguramente feito com muito cuidado pela Assembleia da República, em particular por esta Comissão. E somente deve ocorrer na efetiva presença de valores mais elevados e apenas no estritamente necessário. A limitação dos direitos dos acionistas no contexto da recuperação e da resolução bancária é, por isso, matéria da maior importância. Nós temos consciência das razões que, no âmbito da Diretiva da Resolução Bancária, determinaram a limitação e a suspensão dos direitos fundamentais dos acionistas, incluindo o próprio direito à propriedade. As razões mais invocadas para a opção em causa, não sendo as únicas, são as seguintes. Em primeiro lugar, a proteção do interesse público e da estabilidade financeira. A maior justificação para interferir com os direitos dos acionistas é o interesse público, que requer estabilidade financeira e a continuação da prestação dos serviços financeiros. A estabilidade financeira é um bem público de que beneficiam a sociedade e a economia no seu todo e por isso deve ser promovida. Porém, de forma eficiente e sacrificando os interesses privados dos acionistas apenas no estritamente necessário à persecução desse bem público. Se assim não for, pode acontecer, como melhor adiante tentarei explicar, que em vez de se promover a estabilidade financeira, se obtenha precisamente o resultado inverso. Em segundo lugar, é normalmente invocado que o exercício dos direitos dos acionistas pode inibir ou dificultar a aplicação da medida de resolução, bloqueando ou tornando morosa a adoção de certos atos. Todavia, uma vez mais, a limitação dos direitos dos acionistas para esse efeito não deve ir além do estritamente necessário. Em terceiro lugar, é normalmente invocado que os acionistas devem prioritariamente absorver as perdas de modo a proteger as finanças públicas. Está aqui em causa a convicção de que a imposição dos custos do processo de resolução bancária aos contribuintes é injusta e implica a utilização de recursos que poderiam ser usados em outras funções com benefício para a sociedade. Nada contra isso. No entanto, convém não perder de vista que não há nada mais falacioso do que pensar que, seja qual for o processo de resolução adotado, os acionistas não sofrem perdas. Quando um banco tem problemas, chega ou não à fase de resolução, se alguém que seguramente já suportou perdas muito significativas pelo caminho foram os acionistas. À medida que as más notícias vão chegando ao mercado e a queda das cotações, encarrega-se de provocar essas perdas. Quando as empresas são mal ou imprudentemente geridas, os acionistas perdem dinheiro. Isso faz parte das regras de funcionamento dos mercados e das economias de mercado. Até aqui não há nenhum problema, dado que os acionistas assumem livremente os seus investimentos e sabem que são titulares de direitos meramente residuais em caso de liquidação das empresas e, no caso particular dos bancos, isso também acontece. Todavia, se em vez do banco ir para falência, as autoridades optarem pela sua recuperação ou resolução, será certamente, aliás a diretiva não permite que seja de outro modo, e é importante que a nossa lei clarifique isso mesmo e que também não fiquem dúvidas desse ponto de vista, será certamente, como eu dizia, porque do ponto de vista social essa situação é preferível a qualquer outra e, em particular, é preferível à solução de liquidação no âmbito de um processo normal de insolvência. Não é, pois, admissível que, indo por caminhos diversos da insolvência, se imponham aos acionistas, isto é, aos privados, aos acionistas e aos demais credores, custos acrescidos face aos que seriam por eles suportados na hipótese de liquidação do banco. Note-se, aliás, que a propriedade privada é protegida pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos, pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e pela própria Constituição da República Portuguesa. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já estabeleceu que os direitos acionistas beneficiam dessa proteção. Assim, qualquer interferência ou violação desses direitos acionistas, por razões de interesse público, deve, no nosso entender, ser proporcional e deve ter uma compensação justa e em tempo devido. Especificamente, a interferência com os direitos privados deve ser feita por lei, como está a ser feita, por razões de estrito interesse público, e aqui são as questões da estabilidade financeira que estão em causa, com uma compensação justa e sujeita ao princípio da proporcionalidade. A Diretiva da Recuperação e da Resolução tomou tudo isto em consideração, não só estabelecendo o interesse público como condição de entrada no processo de resolução, como fixando que os acionistas têm de ser compensados em conformidade com uma avaliação independente, de modo a não sofrerem perdas superiores às que já sofriam caso o banco fosse objeto de um processo normal de insolvência. Nesse sentido, as regras previstas na diretiva, relativamente aos mecanismos de intervenção e de resolução, visam assegurar que, esgotadas todas as oportunidades de recapitalização do banco pelas vias normais, e caso não haja alternativa preferível à resolução, os acionistas e os credores sejam chamados a suportar perdas, desde que, repito, nenhum sofra perdas superiores às que teria sofrido se a instituição tivesse sido liquidada ao abrigo dos processos normais de insolvência. É, pois, da máxima importância, no nosso entender, que na transposição da diretiva e, em particular, na consagração dos mecanismos da sua aplicação, se consiga assegurar que, na prática, se atinja um justo e equilibrado balanço entre o interesse público, a estabilidade financeira, e o interesse privado, a proteção dos direitos dos acionistas, e estes não sejam atropelados de forma injustificada ou desnecessariamente, colocando em causa a confiança no mercado e, por último, prejudicando o interesse público subjacente a essa confiança no mercado. Além da justa distribuição das perdas, como estabelece a diretiva, é importante que a situação que conduz a essas perdas e o processo que está subjacente à quantificação dessas perdas seja previsível e que não haja margem para qualquer dúvida. Isto é, a legislação nacional deve, no nosso entender, deixar claro, sem margem para dúvidas e sem espaço para especulações, que, como a diretiva estabelece, os acionistas e os credores afetados não suportarão perdas mais elevadas do que aconteceria se a instituição tivesse sido liquidada no momento em que é tomada a decisão de desencadear a resolução. Que há uma avaliação para esse efeito e que ela tenha início na fase de intervenção precoce, como estabelece também a diretiva e obedece a regras claras e justas. Que essa avaliação é feita de forma competente e independente e que o processo que lhe está subjacente é o mais transparente possível e que, dado que não pode, no nosso entender, ou não deve, no nosso entender, criar-se o receio nos investidores de que, seja qual for a situação do banco, estas avaliações sempre concluirão que o valor a receber pelos acionistas e pelos credores relativamente aos seus créditos, que não foram transferidos para uma nova instituição, será sempre necessariamente nulo. Isto seria não só contrário ao que estabelece a diretiva, contrário à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, mas também teria implicações negativas para a própria estabilidade financeira. De facto, e falaria agora das possíveis implicações para a estabilidade financeira, a interferência com os direitos dos acionistas dos bancos parece ser uma necessidade inultrapassável de modo a assegurar a estabilidade financeira em determinadas circunstâncias. Todavia, é preciso ter muito cuidado na medida em que a interferência com os direitos dos acionistas e também dos obrigacionistas e outros investidores pode ter efeitos adversos para a desejada estabilidade financeira, ou seja, pode levar a consequências que são exatamente o oposto daquilo que se pretende atingir. Note-se, por exemplo, que abolir ou atropelar os direitos dos acionistas em tempo de crise pode desencorajar o investimento no setor bancário e no mercado de capitais em geral. Numa altura como a atual, em que os bancos estão sujeitos a imposições prudenciais acrescidas de requisitos de capital, a relutância dos investidores em aplicar poupanças em capital dos bancos, particularmente em países pequenos e periféricos como o nosso, pode colocar em causa seriamente o objetivo final da estabilidade financeira. O problema surge se os investidores tiverem, repito, receio de que as autoridades usem os mecanismos de resolução e, consequentemente, interfiram com os seus direitos enquanto acionistas, no tempo errado, cedo ou tarde demais, ser demais no que diz respeito à fase de resolução, não lhes sendo dada a efetiva possibilidade de por si só capitalizarem e resolverem os problemas do banco, ou tarde demais no que respeita à fase de prevenção. Além disso, os investidores no futuro poderão ter receio de não serem adequadamente compensados, como eu já referi. Se não, assim acontecerá se não forem criados os mecanismos adequados e os investidores terão receios legítimos de que não haja uma avaliação baseada num cenário de liquidação competente, justa e independente. É, pois, aconselhável que não haja ilusões sobre esta matéria. Não há bancos só com depositantes. Sem capital, sem acionistas, não há bancos. Em suma, a imposição de limites e restrições aos direitos dos acionistas em nome da estabilidade financeira deve ser feita e aplicada com muito cuidado, e seguramente será, para não provocar o efeito contrário ao pretendido. Esta é uma grande preocupação da CMVM e que está subjacente aos comentários que em seguida faremos. E eu passaria então, se me fosse permitido, depois destes princípios iniciais formulados, a estabelecer, enfim, algumas considerações sobre as principais preocupações que nós temos relativamente à proposta de lei que está em cima da mesa. Uma primeira preocupação que nós temos tem a ver com a designação da autoridade de resolução. A diretiva estabelece que as autoridades de resolução podem ser bancos centrais nacionais, ministérios competentes ou outras autoridades públicas, ou ainda autoridades investidas de competências administrativas públicas. Excepcionalmente, diz a diretiva, os Estados-membros podem prever que a autoridade de resolução possa ser a autoridade competente em matéria de supervisão prudencial, que entre nós foi o Banco de Portugal. Portanto, em Portugal optou-se, de acordo com o projeto de lei que está em cima da mesa, pela situação que a diretiva consagrou como excepcional. Importa também não esquecer, não perder de vista, que a diretiva exige que sejam adotadas medidas estruturais adequadas para assegurar a independência operacional e para evitar conflitos de interesses. entre as funções de supervisão e outras funções da autoridade em causa e as funções atribuídas à autoridade de resolução pela diretiva. Além disso, estabelece a diretiva requisitos quanto ao pessoal que exerce as funções confiadas à autoridade de resolução, que deve pertencer a uma estrutura organizacional distinta e ter linhas hierárquicas separadas do pessoal encarregado das tarefas de supervisão. Em suma, a diretiva exige um elevado nível de independência entre o exercício das funções da autoridade de resolução e outras autoridades, designadamente autoridades de supervisão prudencial. Nós temos consciência de que, na presente proposta de lei, no seu artigo 17º, se diz que o desempenho das funções previstas no número anterior é exercido de forma operacionalmente independente das funções de supervisão e das demais funções desempenhadas pelo Banco de Portugal. Temos receio de que isto possa não ser suficiente para assegurar a independência exigida pela diretiva. A CMVM, no parecer que teve a oportunidade de enviar ao Governo, sugeriu a atribuição desta responsabilidade a uma autoridade independente, autónoma, que acumulasse as funções de responsabilidade em matéria de resolução. Isso não foi feito. Nós entendemos que, aqui no âmbito da transposição, algumas salvaguardas adicionais deveriam ser adotadas no sentido de assegurar a independência que a diretiva exige. Uma via possível disso ser conseguido poderia ser aquela que foi seguida em França, que é, apesar de em França existir uma autoridade única para o controle prudencial e autoridade de resolução, há dois órgãos decisórios. Há dentro dessa autoridade, que funciona junto do Banco Central de França, um órgão decisório para as matérias de natureza prudencial e um órgão decisório para as matérias que têm a ver com a resolução. Poderia ser uma solução, é possível aqui em Portugal, seria, funcionando, mantendo-se a ideia de que a autoridade de resolução seja o Banco de Portugal, ter um órgão decisório próprio para estas matérias de resolução, que integraria membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal, naturalmente, eventualmente não todos, não sei quem esteja encarregado da supervisão prudencial, pode não fazer sentido à luz das regras da diretiva, que também tenha funções de decisão em matéria de resolução, mas que contivesse também outras entidades e outras personalidades que permitissem assegurar essa mesma independência. É uma sugestão que aqui deixamos e que já foi formulada também ao Governo no parecer que, em tempo oportuno, nós enviamos. Sem prejuízo de voltar a esse assunto, ainda nesta matéria, permitam-me que estabeleça alguma... Enfim, não deixo de notar desde já que não está previsto neste projeto de lei nenhum papel, nem para o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, nem, e especialmente, para o Conselho Nacional de Estabilidade Financeira. Ora, sendo o principal motivo para a resolução o interesse público e baseando-se esse interesse público na estabilidade financeira e tendo quer um órgão, quer outro responsabilidades em matéria de estabilidade financeira, mas especialmente o Conselho Nacional de Estabilidade Financeira, responsabilidades nesta matéria, a mim pessoalmente surpreendeu-me um bocadinho não encontrar neste projeto de lei nenhum papel para o Conselho Nacional de Supervisores de Estabilidade Financeira, por exemplo, para decidir, determinar se estava de facto em causa a estabilidade financeira ou não, se a medida proposta face a outras alternativas era a que melhor contribuiria para essa estabilidade financeira e por aí fora. Não é? Bom, mas passando da questão da autoridade de resolução para outras matérias do projeto de lei e no que diz respeito ao poder de redução ou de conversão de instrumentos em fundos próprios, há uma preocupação que nós temos que tem a ver com o seguinte: nós entendemos que deveria ser previsto que instrumentos de fundos próprios sujeitos a redução ou conversão deveriam ser exclusivamente os que fossem elegíveis para os fundos próprios da instituição de acordo com a legislação e a regulamentação aplicáveis à data da respectiva emissão. Naturalmente, para o futuro as questões estão resolvidas, o problema está na mobilização de instrumentos que foram emitidos, que foram comprados, que foram vendidos, que foram, em que os agentes económicos investiram sem existir este quadro, este espectro da sua redução ou conversão em instrumentos de fundos próprios dos bancos e, portanto, achamos que isso deveria ser acautelado. Da mesma forma que achamos que devia passar de ser explicitamente, expressamente previsto na lei, aquilo que consta do considerando 81 da Diretiva, no sentido de ser estabelecido que nas condições que regulamentam os instrumentos sujeitos ao poder de redução ou conversão e em qualquer prospecto ou documento de oferta, publicado ou fornecido, seja expressamente definido que esses instrumentos podem ser sujeitos a redução ou a conversão. Isto é, achamos que os investidores têm que saber à partida, devem saber à partida que enfrentam essa possibilidade de redução ou conversão dos instrumentos em que investem. Assegurar esta certeza aos investidores, isto é, afastar a hipótese de instrumentos que não estejam, para os quais não esteja previda essa possibilidade de serem convertidos em instrumentos de capital, parece-nos que isso é essencial para assegurar a confiança e a própria estabilidade financeira. No que diz respeito às medidas de resolução, alienação da atividade para instituições de transição e segregação de ativos, há várias observações que temos de fazer, algumas são de muito pormenor. Vou apenas aqui enunciar as principais. Uma delas era que achávamos que deveria ficar claro que que há uma proteção nos termos que a diretiva exige dos interesses dos acionistas e credores nos casos em que hajam apenas transferências totais ou parciais dos elementos patrimoniais da instituição objeto de resolução. Isso implica transpor expressamente o artigo 73, número 1, alinhada e respectivas salvaguardas da diretiva. Também achamos que era importante, para efeitos do apuramento da contrapartida devida por transferências parciais e salvaguarda dos direitos dos acionistas e dos credores, clarificar um bocadinho mais as questões das avaliações. Eu vou voltar um pouco mais à frente às questões das avaliações, mas desde já anotava que nos parece importante que se separe expressamente, aliás, como acontece na própria diretiva, a questão da avaliação feita para os propósitos da resolução, portanto, a avaliação para efeitos da resolução em sentido estrito, da avaliação que é feita para efeitos de determinar se os acionistas ou os credores da instituição objeto de resolução suportam um prejuízo superior ao que teriam suportado caso a instituição tivesse entrado num processo normal de liquidação. Isto atualmente está tudo consagrado no artigo 145H, a primeira tratada nos números 1 a 13, a segunda nos números 14 a 18, por isso muitas vezes quando se fazem remissões por esse artigo não se sabe muito bem de qual a avaliação que se está a fazer e julgamos que era importante que isso acontecesse. Outros aspectos importantes nesta matéria têm a ver com questões como a seguinte. Achamos que deveria, compreendemos que existe a possibilidade da autoridade de resolução rever algumas das transferências de património que efetuou para a instituição de transição. No entanto, deveria, tal como foi previsto na Alemanha, existir um prazo limite. Isto é, há sempre terceiros envolvidos e terceiros que têm interesses legítimos e a certeza jurídica é um bem que deve ser protegido. E, portanto, achamos que deveria existir um prazo limite. Compreendemos que haja necessidade de acertos no momento em que se termina a resolução. Não se tem toda a informação e portanto, cristalizar uma solução naquele momento pode ser, de facto, contraproducente, mas deveria existir um prazo limite para estas reversões. Um outro aspecto que para nós também nos parece muito importante e que achamos que devia ser desenvolvido, bastante mais do que aquilo que já hoje está previsto no projeto de lei, tem a ver com as regras aplicáveis ao processo de venda da instituição de transição. Achamos que deveriam existir regras muito claras a definir o processo de venda da instituição da transição. De modo, uma vez mais, a assegurar aos investidores, aos acionistas, que se o banco de que eles são investidores ou acionistas for objeto de uma resolução, no final, essa resolução será conduzida por um processo absolutamente transparente e a venda da instituição, no final, é também absolutamente transparente. Uma ideia que gostaríamos que fosse ponderada pelos seus deputados tem a ver com a eventual atribuição de um direito de preferência, pelo menos para os investidores não qualificados, na venda subsequente. Isto é, quando uma instituição é resolvida, é recapitalizada, depois ela é vendida a terceiros. Nessa venda, esses terceiros vão ter que pagar um preço justo em função da recapitalização que foi feita, em função da resolução que foi feita. para afastar quaisquer dúvidas junto dos investidores potenciais de que essa venda subsequente pode ser feita a um preço abaixo do preço justo ou que não lhes é dada a oportunidade a esses investidores de beneficiar do potencial de valorização, nós julgamos que devia ser ponderada, tal como acontece nos processos de privatização, em mecanismos mais ou menos idênticos, a possibilidade de dar um direito de preferência aos investidores não qualificados na subscrição das ações ou na compra dos ativos, ou pelo menos de parte dos ativos, que venham a ser vendidos pós-resolução. Eu acho que isso mereceria ser ponderado. Passando a um outro assunto, às medidas de resolução e à questão da recapitalização interna, Belin, aqui a nossa principal preocupação tem a ver com o artigo 145E, número 2, a linha B, porque gostaríamos que se tornasse bastante mais explícito que a medida de resolução só é aplicável quando as medidas de recapitalização que possam ser executadas pela própria instituição e pelos seus acionistas não permitam evitar a situação de insolvência. Portanto, colocar claro que essa é sempre uma solução de último recurso. E, além disso, parece-nos que mereceria ser ponderada a possibilidade de fazer recurso do prazo que a própria diretiva estabelece para a entrada em vigor desta regra de recapitalização interna. Na medida em que o que a diretiva estabelece é que essa regra não entra em funcionamento o mais tarde do que o dia 1 de janeiro de 2016, e nós achamos que, uma vez que esta medida se pode aplicar a depósitos constituídos, a valores emitidos, a investimentos que estão feitos, deveria ser dada, a regra deveria entrar em vigor não com a entrada em vigor do diploma, mas o mais tarde possível, de modo a dar a oportunidade aos investidores, se assim quiserem, reformular os seus investimentos, reponderar os seus depósitos, alienar valores que possam passar a ser abrangidos por esta regra e por aí fora. E, portanto, parece-nos que seria uma boa ideia usar esta prerrogativa, o que não está atualmente previsto. Quanto à questão da avaliação, ou das avaliações, porque são várias as avaliações que a diretiva propõe, como já referi, parece-nos que era importante separar, claro e inequivocamente, a avaliação que é feita, estrito senso, para a resolução, da avaliação que é feita para para a salvaguarda dos direitos residuais dos credores e dos acionistas. De modo a ficar claro o objetivo de cada uma dessas avaliações e, em particular, tornar claro qual é o objetivo desta segunda avaliação, que é o de ressarcir acionistas e credores caso a sua situação final seja pior do que seria no âmbito de um processo normal de insolvência. Além disso, também nos parece que deveria ser melhor explicado e melhor estabelecido na lei que esta segunda avaliação deve começar tão cedo quanto possível e deve, como prevê a própria diretiva, ter início antes da própria medida de resolução ser adotada. Eu, aliás, nem concebo que possa ser de outra forma, porque se aquilo que a diretiva exige, no fundo, é que se opte por uma solução que é preferível do ponto de vista do interesse público à solução de resolução, isso implica que previamente tem que se estudar quais são as consequências da insolvência, tem que se conhecer previamente quais são as consequências dessa insolvência. E, portanto, parece-me que não deve ser feito de outra forma, não pode ser feito de outra forma, mas a lei, a proposta de lei, tal como ela está nesta altura, não está totalmente clara. Um outro aspecto que nos parece que era importante e que talvez valesse aqui melhorar era não só reconhecer que há normas técnicas para estas avaliações que é suposto a EBA emitir, não é? Está previsto na diretiva, não encontramos isso previsto aqui na lei, como acho que devíamos abrir a porta para a existência de regras nacionais nesta matéria, que podem ser cometidas ao Governo ou podem ser cometidas à própria autoridade de resolução, a emissão dessas regras. Mas achamos que os processos de avaliação deveriam ser basear-se em regras muito claras, muito precisas, muito específicas, de modo a que todo este processo mereça credibilidade aos investidores, e tudo isso pelas razões que eu procurei explicar no início da minha intervenção. Pois há um outro ponto que para nós é também muito importante, que tem a ver com a articulação da autoridade de resolução com outras entidades. Já aqui falei do CNSF e do Conselho Nacional de Estabilidade Financeira, e isso volta aqui uma vez mais acima da mesa. Não está prevista em momento nenhum sequer a comunicação, sequer a informação, seja ao Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, seja ao Conselho Nacional de Estabilidade Financeira. Isso surpreende-nos um bocadinho, dado que são entidades que têm responsabilidades, quer uma quer outra, no âmbito da estabilidade financeira, e a estabilidade financeira é o bem público que justifica, e não há outro, basicamente, que justifica a decisão de tomar uma medida de resolução. Também no que diz respeito à CMVM, nos parece que desse ponto de vista o diploma pode ser muito melhorado. Nós temos aqui, eu vou poupar os senhores deputados, não vale a pena depois no documento escrito que vier, nós, artigo a artigo, situação a situação, nós identificaremos as situações em que nos parece que deve ser melhorada a comunicação à CMVM, ou situações em que está prevista uma mera comunicação a posteriori à CMVM e que nós achamos que essa deve haver uma audição a priori, antes da decisão ser tomada, e não meramente uma comunicação a posteriori depois da decisão ser tomada. E, portanto, não vou enunciar todas essas situações, que são múltiplas, são várias páginas que temos sobre isso. Vou apenas chamar a atenção para uma que nos parece absolutamente crucial e absolutamente decisiva, que tem a ver com informação sobre as providências adotadas no âmbito das intervenções corretivas, administração provisória ou resolução, que estão previstas nos artigos 148 e 198.2, onde se estabelece, no 148, e depois de forma equivalente no 198.2, que o Banco de Portugal mantém a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários informada das providências que tomar, ouvindo-a sempre que possível. Ora, se ouvindo-a sempre que possível, eu não consigo entender uma situação em que não seja possível ouvir a CMVM. Não é? E, portanto, a CMVM está disponível sempre que necessário, já deu provas disso, 24 horas por dia, 365 dias por ano, se o ano não for bissexto, se o bissexto é mais um, está sempre disponível para ser ouvido e, portanto, a nós parece-nos que este logo possível, ou se possível, deveria ser eliminado. Da mesma forma que aqui, em matéria de comunicação da aplicação de medidas de resolução, também aparece aqui um logo possível, comunicação à CMVM logo possível. Enfim, não percebo porque é que não pode ser comunicado e não deva ser comunicado de imediato à CMVM. Um último ponto, e portanto, como reitero, que não entro em comentários específicos, e temos muitos que depois faremos cá chegar. Um último ponto tem a ver com a aplicação no tempo das alterações agora introduzidas. O anteprojeto de proposta de lei previa que a lei apenas fosse aplicável às medidas de saneamento adotadas e aos processos de liquidação instaurados após a sua entrada em vigor. Isto foi eliminado, o que, no nosso entender, significa que será também aplicável a processos de resolução em curso no momento em que a lei entra em vigor. Qualquer das formas, achamos que seria preferível que ficasse estabelecido expressamente que as alterações resultantes da transposição desta diretiva são aplicáveis em regra aos processos em curso, na medida em que sejam mais favoráveis aos investidores no quadro dos objetivos da diretiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor, pela intervenção detalhada que nos apresentou, transmitindo as posições da CMVM sobre este diploma, quer naquilo que são considerações, diria que, sobre o quadro global no âmbito do qual se insere a iniciativa legislativa, quer no que se refere a um conjunto de observações concretas sobre as normas do diploma em análise. Eu, independentemente do documento que fez referência, seria remetido à Comissão e que será muito útil para o trabalho de especialidade, fazendo um conjunto de considerações específicas e propostas de alteração a normas em concreto. Sei que os meus colegas irão certamente colocar essa questão, se o documento base escrito que usou nesta intervenção se poder ser disponibilizado, a Comissão agradece. Se não, aguardaremos pelo documento a que fez referência.
Para a parte do documento que enviamos, no essencial, esta parte introdutória que eu fiz virá também incluída.
No... Muito bem, então aguardaremos, chamando aqui apenas a atenção, que há aqui os prazos do processo legislativo. Nós não definimos ainda, porque faremos audições hoje e amanhã, hoje aos reguladores e à Associação Portuguesa de Bancos, amanhã será ouvido o Governo sobre esta matéria. Não definimos ainda o prazo para a apresentação de propostas de especialidade, provavelmente iremos discutir certamente essa matéria amanhã após a audição do Governo, mas sem querer antecipar nada, porque cabe aos senhores deputados estabelecer aqui esse prazo, os prazos da Comissão são sempre aqui muito, muito circunscritos, é essa a tradição de funcionamento desta Comissão, por isso o documento seria útil que fosse feito chegar até ao final desta semana, pelo menos, não é? Aqui seria, para nós, julgo, satisfatório para todas as bancadas. Seria certamente compatível com o prazo que antecipo, mas que não está ainda fixado. Vamos passar à fase de debate. Dou a palavra desde já, pelo Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Calamba. Vamos ter aqui também o mesmo modelo, uma ronda nos termos da audição anterior.
Obrigado. Boa tarde. Queria cumprimentar a CMVM, bem como o professor Carlos Alves, vogal do Conselho Diretivo. A primeira pergunta, que uma das singularidades deste processo de especialidade da transição desta diretiva é o facto de exatamente ele ocorrer no contexto de já se ter, de estar a decorrer, ou já se ter feito uma resolução do BES. E uma das coisas que se percebe ao ler a diretiva é que não há novos poderes atribuídos ao Banco de Portugal quando comparado com o Decreto-Lei de 2012, que já tinha criado o Fundo de Resolução e já tinha dado poderes de resolução ao Banco de Portugal. O que há é um maior detalhe, um afinamento das disposições legais, mas não há uma alteração, parece-nos a nós, Partido Socialista, pelo menos uma alteração significativa dos poderes. Há um reforço da segurança jurídica por um maior detalhe de um conjunto de disposições. E a primeira pergunta a fazer é se considera que... Sendo que, tendo sido eliminada desta proposta de lei, aquilo que fez agora referência no final, ou seja, diz que só se aplicar daqui para a frente e não já se aplica aos processos em curso, tendo sido o processo feito antes desta diretiva, se isso mina ou não a segurança jurídica do processo que está em curso no BES? Essa é a primeira pergunta. Por várias razões, posso dar aqui alguns exemplos de coisas que também foram referidas na sua exposição. Por exemplo, a questão da avaliação. Uma das dúvidas que nós temos é, por exemplo, qual é a data relevante desta avaliação? As contas do BES, por exemplo, foram dadas a conhecer no dia 30 de julho. Tinham um determinado balanço, havia uma garantia de Angola, por exemplo. A resolução foi comunicada no dia 3. A data relevante, ou seja, quando nós comparamos a situação dos acionistas, dos credores, que não podem ficar pior numa situação de liquidação do que numa situação de resolução do que numa situação de liquidação, a que data é que isto é feito? E que reporta a que tipo de avaliação? O facto desta avaliação não ter sido feita, como está previsto nesta diretiva, pode ou não afetar a segurança jurídica a segurança jurídica desta medida e qual o impacto exatamente destas indefinições que são aqui mais concretizadas nesta lei, se tem ou não impacto no processo que está em curso ou não. Isto é tudo uma grande nebulosa, é difícil muitas vezes perceber exatamente os contornos de todo este processo. Se nos pudesse ajudar a perceber um bocadinho melhor essa matéria, era importante. Outra questão que nos parece da maior importância, que foi que, aliás, consta do parecer que a CMVM enviou ao Governo, tem a ver com a própria participação da CMVM em todo este processo. A CMVM quer ser a autoridade de resolução, e a pergunta que eu lhe faço, ou gostaria, pelo menos, há algum precedente europeu de uma entidade análoga à CMVM que tenha... ou pelo menos, se não a entidade de resolução, que seja envolvida um pouco mais do que sempre que for possível ouvir a CMVM ou isso a CMVM. Se há precedentes destes na Europa, como é que a articulação entre, em países onde há uma CMVM e onde há um Banco de Portugal, sabemos que isso não acontece em todo lado, mas qual é o que é que acontece no contexto europeu e, sobretudo, que melhorias, tendo em conta que já passámos por um processo desta natureza, em que as queixas da CMVM, que são públicas e são conhecidas, que tipo exato de colaboração entre a entidade de resolução Banco de Portugal e a CMVM é que devia ter acontecido e que não aconteceu exatamente e que tem de passar a acontecer no futuro? As perguntas neste momento são só estas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Galamba. Fiz aqui basicamente duas perguntas, ou dois conjuntos de perguntas. Em primeiro lugar, sobre a questão da segurança jurídica do processo do BES. Eu sou um mero aprendiz de economista, portanto não sou jurista, e sobre questões jurídicas, de segurança jurídica, não tenho opinião válida que lhe possa dar sobre essa matéria. O mesmo já não diz respeito à segunda parte desta sua primeira pergunta, que é saber qual é a data relevante para a avaliação para efeitos da compensação de acionistas e credores. Quanto a essa, eu não tenho dúvidas que não pode ser outra que não seja a data da resolução. É aquilo que existia, que estava entregue aos acionistas numa determinada data, que foi intervencionado, foi resolvido. Aquilo que importa saber é se naquela data o que existia fosse para um processo normal de insolvência e, portanto, de liquidação, o que é que os acionistas e os credores receberiam. Desse ponto de vista, julgo que não há dúvidas.
Mas se as contas foram divulgadas dia 30, qual é a avaliação relevante para determinar essa compensação a que os acionistas têm direito? Em que data é que é? Se ela não foi feita e se não existe, qual é, ou seja, qual é o valor relevante ou a situação patrimonial relevante?
As contas são um elemento a tomar em conta na avaliação. A avaliação parte de outros elementos, até porque essas contas foram apresentadas num cenário de continuidade do banco. E, portanto, aqueles ativos que lá estão apresentados num cenário de continuidade do banco. O que é preciso fazer é um outro exercício de verificar se, em vez do banco continuar naquela data, se tivesse sido liquidado, tivesse sido para um processo normal de liquidação, o que é que cada uma das partes receberia. Mas, de qualquer das formas, julgo que a data relevante para esse efeito não é outra que não seja a data da resolução, porque os acionistas não são responsáveis pelo que se passou a partir dessa data. Desse ponto de vista parece-me absolutamente claro, e aqui, não sendo eu jurista, como me referi, parece-me que os princípios gerais do direito não poderão permitir outra coisa que não seja essa, mas é essa a minha opinião. Sobre a questão da autoridade de resolução, a CMVM não quer ser nem tem vocação para ser autoridade de resolução, isso é claro, a CMVM não quer ser nem tem poderes para ser autoridade de resolução. Sobre o que está a ser feito lá fora, é ainda muito cedo, a diretiva está ainda a ser transposta, eu não tenho pessoalmente informação sobre isso, ainda hoje fiz precisamente essa pergunta e não há elementos para ter um panorama significativo. O caso que eu conheço é, como referi, é o caso francês, conheço melhor, é o caso francês que passou pela constituição de uma nova autoridade junto do Banco Central francês, essa autoridade que tem quer a responsabilidade prudencial pela supervisão prudencial, quer a responsabilidade pela resolução, embora as decisões sejam tomadas de forma autónoma e independente por dois órgãos distintos. Não é? A CMVM não quer, como eu referi, ser autoridade de resolução, nem deve ser. Agora, nós não podemos esquecer é o seguinte, é que quando um banco é intervencionado ou é resolvido, em primeiro lugar, se ele está cotado, coloca-se logo o problema dos seus acionistas e, portanto, enquanto autoridade cotada e enquanto com o mercado a funcionar, há um conjunto de responsabilidades que a CMVM tem de cumprir, que cumpre melhor se tiver informação do que se não tiver. Depois, e não é só as ações, pode ter outros valores mobiliários cotados, não exclusivamente ações. Depois, esse próprio banco é muitas vezes um intermediário financeiro e algumas das atividades de intermediação financeira que ele exerce estão sujeitas à supervisão da CMVM. E, portanto, intervir, resolver uma entidade que está sujeita à atividade à supervisão da CMVM implica que haja alguma informação prévia, que haja alguma coordenação prévia com a CMVM, do nosso ponto de vista. Acresce ainda que podemos estar a falar de grupos. Grupos esses que, por sua vez, por exemplo, podem ter outras sociedades cotadas, das quais o banco intervencionado pode ser um acionista, mas não o único. E os interesses dessa outra sociedade cotada podem estar a ser afetados pela medida de resolução. Ou então algumas dessas suas participadas podem ser elas próprias também intermediários financeiros sujeitos à supervisão da CMVM. Isto parece-me que são razões mais do que suficientes para justificar que ao longo deste processo, ao longo das sucessivas fases deste processo, desde logo na preparação dos próprios planos de resolução, está previsto, e muito bem, que existam planos de resolução, que existam planos de recuperação. Portanto, está previsto que a resolução seja um passo final último, e para chegarmos a esse passo final último, há múltiplos passos intermédios que estão previstos, e bem na diretiva, e nós achamos que ao longo de todo este processo, em sucessivas fases, faz todo sentido que a CMVM seja ouvida e que possa opinar sobre as medidas que são tomadas.
Obrigado, Sr. Professor. Vamos passar agora ao PSD. Sr. Deputado Carlos Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a delegação da CMVM, particularmente o Sr. Dr. Professor Carlos Alves, pelas informações que nos traz, relevantes relativamente a este processo legislativo, e começar por enquadrar o tema naquilo que é a essência deste processo legislativo, que é a essência desta diretiva. Portanto, ela visa assegurar de forma eficiente, eficaz, precoce, rápida, uma intervenção em entidades, uma intervenção por parte das entidades de supervisão em entidades que eventualmente enfrentem problemas do ponto de vista da sua sustentabilidade, da sua solvência. E, nesse modo, possam, de alguma forma, não pôr em causa o sistema financeiro, e possam assegurar a estabilidade do mesmo. Levando a que haja uma minimização dos impactos da solvência, da insolvência, nesta atividade tão relevante para o financiamento da economia e todos os processos que, em torno do crescimento e da riqueza do bem mais alto de todos nós, que é o bem comum do país. Portanto, tem um primeiro objetivo, garantir a salvaguarda dos interesses dos contribuintes, minimizar custos para o Estado e, simultaneamente, assegurar que os acionistas, que fazem parte dessa entidade, alvo de uma resolução, assumam os custos proporcionais àquilo que são a sua cota-parte de responsabilidade neste processo de resolução. E evitar, naturalmente, a desvalorização do próprio ativo, que se coloca sempre quando estamos perante uma insolvência ou uma liquidação feita de forma descontrolada. Nessa circunstância, portanto, parece-me que enquadrou muito bem aquilo que são os principais objetivos desta medida. No entanto, deixa aqui dúvidas significativas no que toca à forma de que as entidades públicas, entidades de supervisão, podem vir a exercer este seu mandato de avaliação e de controle da própria entidade. E nessa circunstância, eu diria que, apesar de tudo, e pelo que percebi, há alterações significativas relativamente ao papel da CMVM. Portanto, a CMVM parece-me que, apesar de, em determinados aspectos, como referiu, ser oportuna a intervenção mais direta da CMVM e passarmos da fase do dever para um processo mais imperativo, eu penso que ainda assim, ao longo do articulado, há um reforço, não diria substancial, mas há um reforço daquilo que é o papel da CMVM em todo este processo. De resto, talvez um bocadinho derivado do alerta que foi feito por alturas de agosto relativamente ao desconhecimento que o Sr. Presidente da CMVM referiu no que toca a este processo concreto de resolução do BES. Eu relativamente à questão concreta do BES, tentaria evitar, na medida em que estamos a tratar de aspectos mais gerais da nossa legislação, do ordenamento jurídico, e nessa circunstância evitaria, portanto, centrar-me sobre o BES, mas eu sei e percebo que não seja fácil ultrapassarmos esta discussão sem trazermos acima e à tona de água a questão do BES. De resto, eu penso que esta legislação, a forma como foi produzida, tende a evidenciar que o objetivo é também suprirmos algumas dessas necessidades. como disse há pouco, a APB, estamos na primeira linha em termos desta intervenção na economia, em termos do enquadramento destas ferramentas, e nessa circunstância é com muito propósito que, para além da diretiva que foi estabelecida ao nível comunitário, ainda bem que o Governo de imediato lançou mão desta legislação para clarificar muitos dos aspectos que no BES, no processo BES, não ficaram tão bem clarificados. Mas indo mais à questão concreta daqui da própria legislação. O Sr. Dr. referiu, também na altura, a necessidade de a criação de um direito de preferência para os acionistas no que toca à possibilidade de recuperarem os seus ativos na circunstância em que, apesar de terem sido depreciados, vítimas de um projeto de resolução, os poderá levar a que possam reinvestir neles, recomprá-los. Isso não põe de alguma forma a possibilidade, embora tenha referido que acionistas não qualificados, ou seja, portanto, refere-se exatamente aos pequenos subscritores, pequenos acionistas, não tanto aos investidores de referência, àqueles que poderiam ter contribuído de alguma forma para o catapultar desta situação para uma situação de desastre, não é? Portanto, porque, evidentemente, criar este direito de preferência a um conjunto de investidores de referência, isso poderia servir às vezes situações, é evidente que ninguém quer passar por um processo destes, de resolução de um ativo que tem na sua carteira, mas poder-se às vezes colocar essa possibilidade de, sabendo que o posso comprar a seguir mais barato, porque não então deixá-lo entrar num processo de resolução. Só há dúvidas que me assaltam de acordo com aquilo que foi a sua intervenção. Há também a questão das salvaguardas que os senhores referem a determinada altura, que devem ser colocadas relativamente à possibilidade de indemnização de um acionista nas situações em que o acionista acabou por ser penalizado ou prejudicado, mais do que aquilo que seria a liquidação da entidade financeira num processo normal de insolvência. Portanto, sobre essa perspectiva, se calhar, como pensa a CMVM concretizar um bocadinho melhor esta salvaguarda relativamente à indemnização? A determinada altura, a CMVM também refere que há determinados ativos que neste momento não são elegíveis, ou pelo menos não estão na panóplia de ativos elegíveis para efeitos de bail-in, e nessa circunstância parece-me que há que referenciá-los e designá-los de forma mais efetiva. E por fim, duas ou três notas relativamente ainda à questão da avaliação, sobre o qual demorou algum tempo e produziu alguma informação. Eu penso que estas avaliações, a avaliação que suportará naturalmente o pedido de resolução, o processo de resolução, deverá ser, não me passa pela cabeça, que não se pretenda que seja uma avaliação independente, uma avaliação competente, e nessa circunstância, quando refere a esta avaliação e o submeter desta avaliação à CMVM, eu presumo que, em termos do processo legislativo, o objetivo aqui mais alto, ao não colocar em tantas entidades em torno desta avaliação, pretenda ser a defesa de um bem muito importante, que é a fuga de informação. O objetivo não põe em causa que a CMVM possa contribuir para esta fuga de informação. Mas uma das situações que me parece que, durante todo este processo, e agora volto ao BES, onde não queria voltar, prejudicou de alguma forma a tomada de certas decisões, foi efetivamente o facto de certas informações terem percorrido caminhos que não deviam ter percorrido. E nessa circunstância não vê aqui a possibilidade, ao introduzir um acréscimo de entidades no contributo para estas situações, não poderá pôr em causa alguma desta fuga de informação, tão importante, valor tão elevado nestas situações. De resto, a própria CMVM disso tem feito, tem deitado mão e aberto processos no que toca a fugas de informação, não estou a referir-me a este caso concreto, mas compra e venda de ações, etc., em situações naturalmente de investidores qualificados. E, portanto, era esta, no fundo, a panóplia de questões que eu queria deixar. Penso que não tenho aqui mais nenhuma referência. Sr. Presidente, peço desculpa por este bocadinho. Mas, sim, está fechado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, tem a palavra para responder.
Obrigado. Sr. Deputado Carlos Silva, começando por uma afirmação que fez, que provavelmente terá sido por questões de uma interpretação que fez de palavras minhas, em que eu poderei não me ter exprimido bem, mas que eu gostaria de corrigir. Eu não estabeleci aqui nenhuma dúvida sobre a intervenção, sobre a capacidade de intervenção, sobre o que quer que seja da futura autoridade de resolução, seja ela Banco de Portugal ou seja outra qualquer. Não é isso que me preocupa. O que me preocupa é a possibilidade, se a lei não for clara, se não for cristalina, se deixar espaço para especulações, se criarem dúvidas sobre o processo nos investidores, isso é que me preocupa, não é outra coisa, não é? Eu estou preocupado é, se nós não conseguirmos aqui fazer uma lei clara, inequívoca, cristalina, que assegure aos acionistas que os seus direitos serão apenas restringidos ou limitados nas circunstâncias que a própria diretiva estabeleceu, que há garantias de que assim acontecerá na prática e de que, nesse caso, os seus direitos serão ressarcidos nos termos que a própria diretiva estabelece, isso é que me preocupa, não é? Portanto, as dúvidas que levanta, as preocupações têm a ver com isso, não têm a ver com a atuação da autoridade de regulação, seja ela qual for. Pois, sobre a questão da potencial opção de compra, que aqui deixei à consideração da Comissão pensar sobre o assunto, evidentemente que está a minha preocupação tem sobretudo a ver com os investidores, com os acionistas, que não tiveram responsabilidade pela administração, pela gestão do banco, né? E particularmente pelos chamados investidores não qualificados, ou investidores de retalho, pequenos acionistas, como lhe queira chamar. Uma outra questão que colocou tem a ver com a questão dos instrumentos elegíveis para conversão. Pois o nosso problema é exatamente esse que o Sr. Deputado referiu, é que deveria apenas ser elegível para conversão aquilo que tenha sido emitido com essa possibilidade, com a possibilidade de ser convertível em capital próprio. E tudo aquilo que mais se venha a emitir para o futuro no novo quadro, não é? Mas do que está emitido para trás, do que foi emitido no passado, apenas os instrumentos que tenham sido emitidos com a possibilidade de poderem ser convertidos para capital próprio, poderem ser instrumentos de capital próprio, é que isso devia acontecer. E para o futuro devia ficar consagrado na lei a obrigatoriedade de incluir nos prospectos e em todos os documentos informativos de oferta de novos instrumentos financeiros a possibilidade da sua conversão. E, portanto, isso acho que era absolutamente claro e crucial para termos aqui segurança jurídica no funcionamento dos mercados. Eu também não referi, posso ter-me explicado mal, que a CMVM queria ter qualquer intervenção ou qualquer juízo de valor sobre a avaliação que seja feita, seja qual for a avaliação. A CMVM não tem vocação para fazer avaliações, mas tem, por exemplo, vocação para ter uma palavra a dizer no processo de escolha das entidades que vão fazer essa avaliação. Porque podem ser, por exemplo, ou são bancos de investimento, de alguma forma estão sujeitos à nossa supervisão, ou são auditores e esses sim estão sujeitos a registro na própria CMVM e a supervisão da própria CMVM. E, portanto, sendo entidades sujeitas à supervisão da CMVM, faz algum sentido. Aliás, o que hoje em dia acontece em circunstâncias normais, quando é preciso uma avaliação de uma empresa para efeitos de uma oferta pública de aquisição, por exemplo, quando o mercado não é suficientemente líquido, é nomeado um auditor com intervenção da CMVM e também da Ordem dos Revisores Sociais de Contas, a quem pedimos a indicação desse mesmo auditor, por regra. Portanto, mas este processo de avaliação é que nos preocupa. Não é a avaliação em si, nós não, não, Não emitimos juízo de valor sobre o que quer que seja e, portanto, não emitimos juízos de valor sobre os valores. O que achamos é que é importante que se assegure aos investidores à partida que há aqui um processo claro, cristalino, transparente, que visa chegar às conclusões que em cada caso sejam justas. Não é? E, portanto, não há aqui um processo que visa pura e simplesmente chegar à conclusão final de que os acionistas e os demais credores não têm nada a receber. Isso é que, afastar essa ideia é que eu acho que é essencial. Isso é absolutamente crucial. Quanto à questão das fugas de informação ou do perigo de fugas de informação, aí, Sr. Deputado Carlos Silva, permite-me que invoque o nosso currículo. Nós temos, a CMVM tem 22 anos, acho eu, e não tem nenhuma história de fuga da informação. E, portanto, nessa matéria, sabemos bem o valor da informação e sabemos bem o valor de manter a informação que tem que ser mantida reservada, mantê-la reservada. E, portanto, aí podemos invocar os nossos 22 anos de história.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos passar agora ao CDS. Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários e ao Sr. Professor Carlos Alves os contributos que aqui já nos deixou e que são, de facto, relevantíssimos no âmbito da discussão da especialidade, no fundo, da transposição destas duas diretivas, de facto, fundamentais, quer do seu ponto de vista daquilo que é a consolidação do pilar da União Bancária, quer do seu ponto de vista daquilo que é a harmonização e o princípio de harmonização que é desejável ao nível dos países da União Europeia, daqueles com os quais temos, obviamente, uma relação privilegiada também naquilo que diz respeito ao domínio financeiro. O Sr. Professor começou por fazer uma referência relativamente ao facto de ter que haver e ter que estar garantida uma proteção especial aos acionistas sob pena, e aos investidores, sob pena de não haver mercado de capitais. E concordo inteiramente consigo, até porque, de facto, os acionistas e os investidores são, muitas vezes, também os depositantes e os contribuintes, ou seja, há aqui um ciclo vicioso e há aqui, de facto, uma matéria muito sensível quando está em causa a regulação daquilo que é, numa economia de mercado, um dos motores e uma das alavancas fundamentais para que a própria economia de mercado funcione. E, portanto, parece-nos por demais evidente que o bom funcionamento, a solidez, a confiança nas instituições de crédito, nas instituições financeiras e de investimento como um todo são absolutamente fundamentais para uma economia moderna de mercado e aberta como aquela em que vivemos. E, de facto, dando nota de que haveria aqui nesta diretiva um princípio de equilíbrio entre aquilo que eram os interesses dos acionistas e, no fundo, também a proteção daquilo que é o interesse público, nós também estamos em crer que assim seja e, obviamente, a construção e aquela que é a forma final, digamos, destas duas diretivas, obviamente, mereceu-se um debate alargado e aprofundado e estou em crer também ponderação suficiente para que as soluções encontradas sejam, de facto, equilibradas para todas as partes, tanto mais quanto essas partes, muitas vezes, se misturam e são as mesmas. De facto, Sr. Professor, nós entendemos que a forma como estas diretivas foram desenhadas e a transposição que é feita para a legislação nacional dá-nos, mas pergunto-lhe se merece ou não a sua concordância, um quadro mais claro e um processo mais evidente e faseado de tudo aquilo que tem que ser ou que devem ser os passos a tomar ou as soluções que podem ser adotadas quando está em causa a situação limite de uma instituição, porque de facto nós não nos podemos esquecer que aqui estamos sempre a falar de situações de iminente dificuldade, em alguns casos de eventual insolvência, noutros nem tanto, mas estamos sempre a falar de mecanismos de atuação numa situação limite como aquela, por exemplo, da qual já aqui falamos e à qual não podemos escapar, que é a do Banco Espírito Santo e, no fundo, da, da solução que foi encontrada na divisão, digamos, e na separação entre duas entidades. E, portanto, mas nós não podemos confundir, e nós estamos a trabalhar sobre uma matéria que regula e que transpõe legislação no momento em que, de facto, em Portugal se vive um momento sensível, tendo em conta aquela que é a realidade do novo banco, mas temos que ter algum poder de abstração também, até porque o objetivo é que, de facto, nós consigamos ter aqui um poder, e um poder dado ao regulador maior, um poder de antecipação maior, para que situações limite possam ser evitadas ou antecipadas tanto quanto possível. E, portanto, o que para nós é aqui importante é saber se, do ponto de vista da CMVM, o quadro legislativo que aqui se transpõe, se contribui ou não para que haja, de facto, aqui uma clarificação maior e um grau de segurança e de confiança maior relativamente àquilo que são processos de decisão em situações limite. Alguns estamos em crer que de futuro, e com a ajuda desta legislação, possam ser suficientemente antecipados. Temos noção que no caso do Banco Espírito Santo houve de facto o conhecimento de informações de forma abrupta relativamente àquilo que era a sua real situação, mas tanto quanto possível estamos em crer que as medidas que aqui se apresentam, seja aquelas que já existiam no regime que tínhamos em Portugal desde 2012, da possibilidade de criação de uma instituição de transição, que foi aquela que foi adotada, da alienação da atividade a um terceiro, e, neste caso, a possibilidade de criação de um veículo de gestão de ativos que inclua ativos tóxicos. E aqui, o Sr. Deputado João Galamba referia que não havia aqui um poder especial dado ao Banco de Portugal. Eu estou em crer que, quando se concede, nomeadamente através desta diretiva, o poder do Banco de Portugal reduzir o capital social de uma instituição, reduzir o valor nominal dos instrumentos de capital regulatório e converter esses instrumentos em ações ordinárias, isso consubstancia um alargamento de poderes com nuances diferentes, um alargamento de poderes ao próprio Banco de Portugal. E, portanto, no fundo, o que eu queria perguntar, no fundo, era se este quadro relatório vai ou não no sentido de reforçar a confiança no sistema financeiro, no sistema bancário e nos tais investidores, que são também depositantes e que são também contribuintes, muitas vezes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor, tem a palavra para responder.
Sra. Deputada Vera Rodrigues, esta diretiva não é a reformulação de nenhuma diretiva que existia, portanto é uma diretiva nova, não é? E é uma diretiva que vem aqui estabelecer três fases que podem culminar num processo de resolução. E, portanto, desse ponto de vista vem criar um quadro e sistematizar um quadro que não existia, que não estava estabelecido em nenhuma diretiva. E, portanto, desse ponto de vista, não posso deixar de concordar que cria um quadro mais claro. Isso não quer dizer, não estou com isto a fazer nenhum juízo de valor, sobre se aquilo que esta diretiva vem permitir fazer podia ou não podia ser feito sem essa diretiva. Isso é uma questão completamente diferente. Mas que no plano legislativo não existia nenhuma diretiva que estabelecia estes processos de resolução e estabelecia as fases em que estes processos de resolução assentam, não existia. Portanto, desse ponto de vista, é mais claro. E a nossa preocupação não tem a ver com a forma como isto está estabelecido na diretiva, a nossa preocupação tem a ver com a forma como isto vai ser transposto para a ordem jurídica interna e com a maior ou menor clareza com que isto vai ser feito. E essa é a nossa preocupação essencial, e achamos que há aqui muitos aspectos da lei que podem ser melhorados, de forma a deixar isso muito mais claro, com muito mais clareza e, portanto, permitir muito mais confiança para os investidores. Esse é que é o aspecto principal. E eu, enfim, compreendo que nós não possamos fugir muito, ou que haja uma tentação para, no estabelecimento desta legislação, não perdermos a referência do processo de resolução que está em curso, mas acho que deve fazer-se evitar-se um exercício contrário, que isto é, evitar aquilo que porventura tenha eventualmente corrido de forma menos positiva no processo em curso, seja legitimado por, de alguma forma, entre aspas, por uma legislação consagrando-se opções que não são as opções preferíveis. Acho que deve existir um esforço intelectual da parte da Assembleia da República, e seguramente existirá, no sentido de pensar aqui em abstrato, independentemente do caso do BES, e procurar as melhores soluções possíveis.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos passar agora ao PCP. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, em particular o Sr. Professor Carlos Alves. Na sua intervenção inicial, dedicou os primeiros 12 minutos a falar da proteção dos acionistas e dos seus direitos. Eu preferia que tivesse dedicado os 12 primeiros minutos a falar da proteção dos contribuintes e dos seus direitos, mas, obviamente, reconheço que a opção é sua e falará do que entender. Mas disse nessa primeira parte da sua intervenção, por diversas vezes, falando da proteção dos acionistas e dos seus direitos, que os acionistas não devem sofrer perdas mais elevadas do que aquelas que sofreriam num processo de liquidação do banco. Mas, disse isto várias vezes, mas a questão que se levanta é a seguinte: e se essas perdas forem superiores, devem ser imputadas a quem? Porque, obviamente, se forem superiores e eles não podem sofrer essas perdas, terá que haver, que já foi falado aqui, o Sr. Deputado Carlos Silva, uma indemnização. E quem é que a paga? Essa questão parece que é a questão central. E pergunto-lhe se entende que devem ser os contribuintes, com os seus impostos, com os seus salários, com as suas pensões, com os serviços públicos, com a degradação da saúde e educação, que devem pagar estas perdas, este diferencial de perdas, para que os acionistas dos bancos não tenham os seus direitos colocados em causa. E perguntar, e se a resposta for essa, então e os direitos dos contribuintes? É que o banco, se for privado, e corrijam-me se eu estiver errado, os seus proprietários são os acionistas privados. São eles que são responsáveis pela gestão do banco. No meio da administração, acompanham essa gestão, definem os planos estratégicos, ao fim e ao cabo, a responsabilidade da gestão daquele banco, para o bem e para o mal, é desses acionistas privados. E por que é que a razão é que, se aquilo correr mal, e tem corrido tantas vezes, e está a correr, por exemplo, neste caso concreto agora, do BES, por que é que têm que ser os contribuintes que não têm qualquer responsabilidade pela gestão do banco, sendo um banco privado, não é sujeito a um escrutínio democrático dos eleitores, das populações? Portanto, os portugueses não têm nada a dizer, ou não podem dizer nada, sobre a gestão particular de um determinado banco, porque não são acionistas, a esmagadora maioria. Então, porquê é que, se as coisas correrem mal, têm que ser eles chamados a pagar os prejuízos, ou uma parte dos prejuízos? É que, se os bancos privados dão lucro, esses lucros podem ser distribuídos só à forma de dividendos, ou seja, acionistas privados, se derem prejuízos, porquê é que vão ser os contribuintes a pagar? Não é isto uma forma de privatizar os lucros e socializar os prejuízos? Quando as coisas estão bem, os acionistas não têm os seus lucros, a propriedade dos dividendos, ou a valorização das suas ações. Quando as coisas correm mal, as perdas têm que ser limitadas, coitados dos acionistas, o povo que paga com os seus salários, com as suas pensões, com os seus impostos, com os serviços públicos, com a degradação de serviços de saúde, de segurança social, de educação, paga isso tudo. Eu gostava que explicasse, não era tanto para mim, é mais para os portugueses, que assistem com grande perplexidade a este discurso. É que temos vindo a assistir, ao longo dos anos, a um conjunto de escândalos nos bancos privados. Na audição anterior, o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos dizia, bem, há bancos privados, mas podiam ser públicos. Teoricamente, sim, mas não, são privados. Teoricamente, podiam ter sido os bancos públicos, neste caso a Caixa Geral de Depósitos, mas na realidade foram os bancos privados. E quando foi o caso do BPP, como sabe, os custos para os contribuintes foram milhares de milhões de euros, se não me engano, logo em 2010 foram levados a déficit 1.800 milhões de euros de prejuízo do BPM, e os prejuízos continuam-se a acumular, irão acumular-se durante muitos anos, pagos pelos contribuintes por via do orçamento de Estado. Nessa altura foi dito que seriam tomadas um conjunto de medidas, nomeadamente alterações legislativas, que iriam evitar que aquele escândalo se tornasse a repetir no futuro. Com certeza lembra-se dessas intervenções, dessas promessas, das alterações legislativas que foram feitas, do reforço do poder do supervisor e do regulador, que iriam, digamos, evitar e tomar as medidas para que isso não voltasse a acontecer. Mas aconteceu, e está a acontecer com o BES. Enquanto o BPM, segundo creio, tinha uma cota de mercado de 4%, o BES tinha 20%. Era simplesmente o maior banco comercial privado português. E a primeira pergunta que lhe coloco, a segunda, porque a primeira já lhe coloquei, quem é que vai pagar este diferencial, é se consideram que esta legislação que estamos agora a discutir e que provavelmente a maioria irá aprovar, se impedirá que os contribuintes venham novamente no futuro a ser chamados a pagar os desmandos da banca.
privada. Disse o Sr. Professor Carlos Alves, numa das suas respostas, que há aspectos da lei que podem ser melhorados. Com certeza, é sempre possível melhorar e com certeza que estarão interessados em dar o contributo para essa melhoria. E a CVM, aliás, enviou um parecer com contributos concretos para essa melhoria. Mas mesmo com esses contributos incorporados, essas melhorias, é capaz de garantir aqui aos portugueses, que é a questão central para os portugueses, é que no futuro isto não volta a acontecer e eles voltarão a ser chamados com os seus impostos, com os seus salários, com as suas pensões, a pagar novamente os prejuízos da banca privada. Esta é a questão central aqui. A CVM, no seu parecer, diz, logo no início, e eu vou citar, um dos principais objetivos da diretiva, em especial dos mecanismos de resolução previstos, é minimizar, e sublinho, minimizar os custos para o Estado e contribuintes da falência de uma instituição e assegurar que os acionistas e credores da instituição assumem uma parte adequada dos prejuízos. Portanto, aos credores e aos acionistas é atribuído uma parte adequada, não sei o que é que isto significa, dos prejuízos. O que for para além do considerado adequado é imputado, é o que está aqui, ao Estado e aos contribuintes. Mas porquê? Dirá, como disse na sua intervenção inicial, que a estabilidade do sistema financeiro é um bem a proteger. Mas não estará essa estabilidade do sistema financeiro, ou esse objetivo proclamado, a ser utilizado como pretexto para, ano após ano, os contribuintes serem chamados a pagar os prejuízos dos bancos privados? E se fosse um caso isolado, mas não é, Sr. Professor Carlos Alves. Como se tivéssemos o BPN, o BPP, depois veio o BCP, o BANIF, agora o BES, bem, o que é que falta aqui nesta lista dos bancos privados portugueses? Portanto, isto é crónico. Portanto, não é um problema isolado, é um problema crónico e cada vez que isto acontece, lá tem os contribuintes que vi pagar aquilo que não é da sua responsabilidade, porque não tiveram nenhuma responsabilidade sobre a gestão dos bancos privados. Essa responsabilidade cabe aos acionistas. E, portanto, a segunda pergunta é, considera que esta legislação, com as melhorias todas que a CVM propõe, é capaz de garantir que os portugueses, os contribuintes, o cidadão comum, que não é acionista destes bancos, a maior parte dos portugueses não são, a esmagadora maioria, não voltará a ser chamado a pagar estes prejuízos. Outra questão que lhe queria colocar tem a ver com esta interminável sucessão de escândalos. Quer dizer, tem que haver uma explicação para isto. Eu coloquei esta questão na audição anterior ao Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, Presidente da Ação Portuguesa de Bancos, perguntando como é que explica a sucessão de escândalos da banca privada. Ele disse, não explica, mas lamenta. Muito bem, mas não chega a lamentar. Presumo que o seu professor também lamentará, como lamentam todos os portugueses. Mas é preciso explicar o que é que aconteceu aqui e o que é que continua a acontecer para isto, para termos esta sucessão interminável. Isto não é um caso fortuito, isolado, isto é quase uma doença crónica da banca privada. Regularmente um banco entra em dificuldades e lá são os contribuintes chamados a pôr o seu dinheirinho lá, sem terem qualquer responsabilidade pela situação que lá foi criada. Como é que explica? Porque se tem que explicar. Para se atacar um problema, tem que se compreender o problema, a natureza do problema, e só depois é que se arranjam os remédios para tratar esse problema. E, portanto, tem que haver aqui uma explicação, independentemente de lamentar, e presumo que lamentará, como é que explica isto? Alguma explicação tem que haver. Será que foi um erro de supervisão e de regulação? A CVM e o Banco de Portugal falharam, já tinham falhado alegadamente no caso do BPN, não aprenderam as lições e agora tornaram a falhar e a culpa tem que ser imputada ao regulador e ao supervisor porque não acompanham devidamente isso? Ou será que há outras causas profundas que têm a ver com a própria natureza da gestão privada e da propriedade do capital privado desses bancos? E, obviamente, que é importante. Não, eu estou a perguntar, não se ria, Sr. Deputado Carlos Silva, estou a perguntar ao nosso convidado a sua opinião, terá uma opinião, e eu gostava de saber. A minha é conhecida e já foi aqui expressa múltiplas vezes que o PCP tem vindo a defender que o Estado deve assumir o controle da banca. Não há nenhum equívoco aqui para evitar exatamente essas situações. Para evitar as situações. Não falo do BPN, Sr. Deputado, porque sabe muito bem que foi uma falsa nacionalização. Nacionalizou-se o buraco e os ativos valiosos foram deixados no grupo em que esse banco estava incluído e não foram objeto de qualquer nacionalização. Portanto, os lucros continuaram privados, os ativos valiosos e o buraco, e assim integral, veio para os contribuintes. Portanto, foi uma falsa nacionalização, uma má solução. E sabe muito bem que o PCP, na altura, denunciou isso e disse que essa não era a solução, que ia custar muito dinheiro aos contribuintes. E custou. Tínhamos razão. E, portanto, E, portanto, Sr. Professor Carlos Alves, pergunto-lhe a sua opinião, como é que explica isto, a quem é que atribui estas responsabilidades, com certeza que isto não será o destino, o fado que tem que acontecer e, portanto, temos que nos resignar e isto é só a continuar a meter dinheiro dos contribuintes na banca privada, deixando que isto se repita eternamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, tem a palavra para responder.
Oh, Sr. Deputado Paulo Sá, começando pela última, para arrumar já esta, eu diria que relativamente a esta estou à espera que o Sr. Deputado me dê a resposta, porque há aí uma comissão de inquérito e, portanto, a comissão de inquérito ao caso BESA que há de concluir quais foram as razões que nos levaram a isso e, portanto, desse ponto de vista fico à espera que o Parlamento nos dê a resposta. Quanto às outras questões que coloca, a primeira questão é uma questão muito interessante e é uma questão me agrada particularmente, porque sendo eu um economista profundamente convicto de que não há nada de facto preferível à economia de mercado, regulada naquilo que deve ser regulada, mas à economia de mercado, também sou um velho economista ou aprendiz de economista, como disse há bocado, de uma escola que foi ensinada de que as decisões de política são ótimas se maximizarem o bem-estar social e não maximizar o bem-estar de um grupo ou de uma parte da sociedade no seu todo. Ora bem, a lógica que aqui está subjacente é precisamente esta. O que está estabelecido na diretiva, e bem, do meu ponto de vista, é que há sempre uma alternativa, que é entrar num processo normal de liquidação. E no processo normal de liquidação, os acionistas perdem o que tiverem de perder, os credores perdem o que tiverem de perder, como numa liquidação normal de uma outra empresa qualquer. Essa é uma via sempre alternativa. Quando alguém, e vamos presumir que eficientemente, decide que do ponto de vista do interesse público, por razões de estabilidade financeira, há uma outra solução que é preferível. O que é que isto significa? Significa que há uma solução para a sociedade no seu todo, incluindo contribuintes, trabalhadores das instituições abrangidas, fornecedores, credores, etc. Portanto, para a sociedade no seu todo, para instituições concorrentes, para outros operadores do sistema financeiro, para a sociedade no seu todo, há uma solução que é melhor. E só nesse caso é que se deve ir para uma solução de resolução, sob pena de incumprir o que está na diretiva, em vez de ir para um processo normal de liquidação. Portanto, os acionistas têm sempre se nós vamos para uma solução que é melhor para todos, contribuintes, trabalhadores, mais operadores do mercado, que é preferível, que maximiza o bem-estar social, a uma outra solução alternativa, que era a questão da liquidação, não é? Não faz sentido nenhum que se imponha ali um grupo particular perdas superiores àqueles que seriam na outra solução alternativa que não é a melhor do ponto de vista do bem-estar social. Está de acordo com isto, não é? Portanto, se nós vamos por um caminho, porque do ponto de vista da sociedade no seu todo, a sociedade no seu todo beneficia mais do que a solução alternativa, não é justo que para a outra parte, que são os acionistas e os credores do banco, fiquem pior do que se fosse aplicada a solução alternativa, onde além de ficarem os piores, ficava pior a sociedade no seu todo. Quem é que assume as perdas? Olha, desde logo os acionistas, porque pelo meio, até chegarmos a uma situação destas, até chegarmos a o diferencial, obviamente terá que ser o fundo de resolução, capitalizado nos termos que estejam previstos. Não é? Terá que ser. Mas imagine por hipótese que eram os contribuintes, e não há nada de facto mais que me chateia do que chamar os contribuintes a pagar despesas privadas ou devaneios privados. A mim, eu também sou contribuinte. Não é? E, portanto, não há nada que me chateie mais do que isso. Mas mesmo que fossem os contribuintes, isso seria num quadro, se a decisão for corretamente tomada de acordo com os pressupostos da diretiva, num quadro em que o bem-estar da sociedade é preferível, do ponto de vista da sociedade no seu todo, é preferível aquela solução, do que a solução de ir para a liquidação. Porque senão, se no lugar de um acionista ou de um credor diz, porquê é que não levaram isto à liquidação? Vamos lá pagar as dívidas, fechar as portas, dividir o que sobrar e nós vamos embora. Porquê é que eles vão ir com menos? Se não vão com menos, é porque há outra solução que é preferível. Evidentemente, têm que existir aqui os mecanismos, os instrumentos do fundo de resolução que paguem essa compensação, não é? Mas não se esqueça que, pelo meio, até chegarmos a uma situação como esta, pelo caminho, muita gente vai perder dinheiro. Desde logo os acionistas, porque as ações perderam dinheiro pelo caminho. Não é? Se a memória não me falha, as ações do Banco Espírito Santo não há 4 ou 5 anos atrás chegaram a estar a 14€ cada uma. Não é? Portanto, imagino o dinheiro que os acionistas já perderam pelo caminho. Mas, no novo quadro da nova resolução, se existirem processos de bail-in pelo meio, os depositantes, os obrigacionistas, os próprios acionistas, porque há, entretanto, pode ter havido processos de redução de capital e para fora. Portanto, muita gente perdeu dinheiro pelo meio. Não é? E, portanto, muita gente vai perder dinheiro pelo meio. Se eu lhe garanto que os contribuintes não são chamados a passar no futuro, evidentemente que não lhe posso dar nenhuma garantia desse género, até porque, na minha leitura da diretiva, a diretiva não exclui a hipótese de uma recapitalização pública poder ser considerada pelas autoridades uma solução preferível.
E anterior à resolução.
Portanto, não posso afastar essa possibilidade, não é?
Muito obrigado, Sr. Professor. Senhores deputados, eu não vejo... Vamos ter tempo ao debate entre bancadas, na fase de debate na especialidade, quer do articulado, quer das propostas de alteração. Eu não vejo nenhum pedido de uso de segunda ronda, pelo que me cabe agradecer à CMVM, designadamente ao Sr. Professor Carlos Alves, quer o contributo que aqui deu hoje, na intervenção inicial, ao longo deste debate, que era aquele que assumiu aqui público compromisso de nos fazer chegar brevemente também para a nossa fase de trabalho de especialidade sobre o articulado. Nós vamos fazer uma brevíssima interrupção, 5 minutos, para passarmos à audição dos representantes do Banco de Portugal, ainda hoje. Obrigado.